Bem, pessoal, começando hoje uma nova fase aqui nos podcasts do Cardio Papers, o podcast da gente gravado aqui no estúdio. Vou estar sempre eu e um convidado, hoje convidado ilustre aqui, Dr. André, sócio fundador também do Cardio Papers. A gente vai estar falando sobre temas diversos, tanto em cardiologia, mas de medicina, vida de uma forma geral. Vou fazer uma coisa aí mais abrangente. Para o primeiro tema, a gente selecionou 10 conselhos para o estudante de medicina. Tem muita gente que manda mensagem para a gente por direct, por e-mail. Doutor Eduardo, estou no terceiro ano, é bom fazer isso, estou no quarto ano, fazer aquilo e tal. Então a gente selecionou isso daí. André, manda um alô aí pro pessoal, diz aí como é que vai funcionar o esquema.
Pessoal, é um enorme prazer estar com vocês aqui. A gente está começando realmente uma nova fase. Desde quando a gente começou, em que a gente fazia gravações, textos dentro do hospital, hoje a gente está aqui na nossa nova sede com toda a estrutura. Então, estamos por aí, vamos lá.
Então, beleza. Separando aí essas 10 dicas que a gente colocou para o estudante de medicina, a primeira, que é uma que a gente usa muito aqui na empresa, é feito melhor que perfeito. Como é que é isso? Primeira coisa, se você for ver, a gente está chegando agora mais ou menos no podcast número 500, né? Entra lá na Apple, no Spotify, estava no dia de hoje que a gente está gravando, acho que está no 497. Todos esses podcasts que a gente gravou até hoje, sinceramente, foi sem muita estrutura. Tem podcast gravado no carro, com o celular na mão. Outros foram live do Instagram, que a gente sabe que o áudio não fica tão bom. Mas está lá, né? E várias vezes ficou entre os podcasts mais escutados do Brasil. Então imagina se a gente fosse esperar ficar na estrutura perfeita, num escritório com várias câmeras, não sei o que, para começar. Não ia, né? E mesmo hoje em dia, mesmo com essa estrutura que a gente está aqui hoje em dia, tenho certeza que daqui a 1, 2 anos a gente vai repetir uma gravação, vai olhar para hoje e vai falar, eita, tinha que melhorar muito. Então, nunca vai estar perfeito. O que você não pode deixar é o perfeccionismo impedir de você fazer coisas. Isso é muito importante, porque faculdade de medicina, me lembro na época da faculdade, tinha muito amigo meu que chegava, galego, e não estranho não, nome é André, mas o apelido é galego, então vamos chamar de galego, mesmo galeteiro. Tinha muito amigo que chegava e falava, rapaz, a matéria tá tão grande que eu não vou conseguir estudar tudo direito. Aí acontecia o quê? Às vezes a pessoa estudava metade da matéria muito bem e a outra metade da matéria simplesmente não estudava. Ou seja, não era melhor ter estudado tudo assim, né? Dar aquela visão geral, chegava lá, tirava o 7 na prova, passava. Mas às vezes o pessoal fica naquele perfeccionismo tão grande, querer determinar tudo ali nos mínimos detalhes, que não vai para frente. Então é aquele negócio, né, galego? A bronca é o perfeccionismo que paralisa a pessoa, né? Diz aí, o que é que você acha?
Não, é verdade. Isso na vida completa, não só na parte de empresa, tudo na vida você tem que ter a necessidade de sair da inércia. E desde o começo, quando a gente criou o primeiro blog, o primeiro artigo, tudo isso foi pensando em realmente chegar no objetivo. E o objetivo é a nossa meta. Por isso que fazer é melhor, fazer o feito é melhor do que o perfeito, porque o perfeito muitas vezes paralisa, faz com que você fique no mesmo lugar. Então é extremamente importante realmente fazer e sair da inércia e colocar suas metas e atingir as suas metas.
Atenção, né? Tem muita gente que fica nessa história, ah, feito melhor que perfeito, beleza, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer nas coxas, vamos embora. Não é essa a estratégia, não é fazer de qualquer jeito, você vai fazer da melhor forma que é possível dentro da realidade, dentro do tempo que você tem, dentro da realidade que você está. Você está numa cadeira da faculdade, num semestre da faculdade pagando 8 cadeiras, 3 são super difíceis, o pessoal indo para final, tal, você não vai ter tempo de estudar tudo como queria, ok. Então, garante ali, né? Faz o Pareto que a gente gosta também, né, galego? 80-20, tem ali 20% do esforço que vai dar 80% do resultado, aquelas questões que mais caem na prova, que você sabe que todo ano cai. Então, vai focando na prioridade, mesmo que você não possa dominar totalmente aquele conteúdo, você vai conseguir aplicar isso na prática. A mesma coisa, a prova de residência. Na época da gente, eu via muita gente que não queria prestar a prova em São Paulo, por exemplo, porque não tinha protocolado a prova, né? Ah, não vou fazer Escola Paulista, não vou fazer hoje porque não tive tempo para protocolar a prova. E é interessante, eu me lembro quando a gente foi fazer prova no R1 de clínica, tanto eu quanto o André fizemos, tanto o USP quanto a Escola Paulista, e na USP realmente não passei porque não tinha protocolado a prova de lá específica, era uma prova muito peculiar, mas na Escola Paulista peguei as provas, eu acho que 3, 4 dias antes dos dias anteriores e deu certo. A gente passou, passamos eu, passamos André, fizemos residência junto, depois fomos para a residência de cardio do Incol. Então é isso, né? Esquece a perfeição, né? É uma utopia, não vai acontecer nunca. Sai do canto, se movimenta e dá uma coisa de qualidade na medida do possível. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Evite o efeito manada. O que é o efeito manada? A gente já gravou um vídeo específico disso no YouTube também, né? O efeito manada, evolutivamente, ele faz sentido. Tá lá um bicho no. Na África, escuta um galho mexendo ali alguma coisa. Ah, é um leão, é alguma outra coisa, não sei. O bicho começa a correr e todo bando corre atrás junto, porque não sabe se ele viu alguma coisa ou não. Isso, na natureza, ajuda a preservar a vida. Vai que é um leão mesmo. Quem correu, sobreviveu, quem ficou ali, já era. Contudo, isso é um viés comportamental que pode ser importante, né? Na sociedade de hoje em dia. A gente não está mais ali no meio da floresta. Então, efeito manada em medicina, em faculdade de medicina, é comuníssimo. Quem nunca chegou e o pessoal falou, olha, vai ter ali uma monitoria para... histologia, uma coisa que você às vezes nem está interessado. Ah, todo mundo está fazendo monitoria, isso vale ponto para currículo. Se eu não fizer a monitoria, não vou passar na prova de residência. Já começa aqueles desenhos catastróficos, né? E a pessoa termina fazendo. Ou então, olha, tem um plantão ali não sei onde e tal, conta ponto para currículo. Não, mas não é nem bem orientado, pode fazer mais mal do que bem. Não, mas todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Então tem muito essa questão do pessoal seguir a manada. Isso aí Sêneca já diz, olha, que é uma coisa perigosa é você seguir a multidão, né? Porque muitas vezes você vai fazer coisas que se você tivesse sozinho, você não faria, que você pode se arrepender depois. André tem uma história interessante esse negócio de efeito manada. Fala aí a história da Alphitown, galego, da época da graduação.
É, essa história é bem engraçada, porque seguindo o efeito manada, seguindo aquela história de tentar fazer tudo que as pessoas estão fazendo, tentar ganhar certificados, na época da faculdade, eu lembro que eu fui chamado para participar do banco de óleos aqui da faculdade. E aí, nessa ocasião, pensando basicamente em arrecadar certificados, fazer o máximo de coisas que fossem possíveis, eu cheguei a topar a dormir no chão, num andar do hospital, sozinho, aguardando ser convocado pelo banco de óleos. E basicamente eu saía com o meu carro, ia para os hospitais e basicamente eu fazia a retirada de globo ocular para levar para doação de córnea. Então você percebe que no final das contas eu passei por tudo isso, fiz carnaval, feriado e no final não rolou, não ganhei certificado e basicamente a história era tentar passar pelos próprios caminhos que as pessoas estavam fazendo. Então a mensagem é: não siga o efeito manada, tente saber dar e negar determinadas situações. E tudo isso faz parte da nossa, do nosso caminhada e do nosso crescimento pessoal.
E é aquele negócio, né? Questão de, ah, o problema era que estava trabalhando muito, feriado. Lógico que não, isso aí a gente fez a vida toda, mas tem que ter um propósito, né? Se você acha que você está lá, quantas vezes, né, André? A gente, no faculdade, residência, a gente não perdeu o Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, dando plantão e tal. Mas ali você estava aprendendo, era uma coisa que fazia sentido. E estava levando em direção ao seu objetivo. Agora, nesse caso de André, ele já sabia que não ia fazer hospital, nada do tipo. Tava lá só para ganhar certificado e tal. E a gente vê, né, quando você vai lá para a prova de residência, o que vai passar ou não você na prova de residência, você ser um bom médico, saber responder questão, jogar o jogo da prova, né? Essas filigranas de monitoria e tal, ajuda, não vou dizer que não ajuda não, mas é aquele desempate final do final. Às vezes a pessoa tá perdendo tempo fazendo esses estágios, assim, que não tem muito a ver com o que a pessoa quer para a vida, e tá perdendo tempo de estudo, por exemplo, né, fazendo aquele estudo meia boca ali perto da prova e tal. Então, cuidado com o efeito manada. Terceira dica, terceiro conselho: o professor que você vai ter mais importante na faculdade é o paciente. Não é nenhum acadêmico, nenhum docente, nada do tipo. É o paciente. Então, pensa aí na sua vida, né? A gente sempre pensa muito, nós somos professores, obviamente, tal. A gente, óbvio que dá muita importância pro professor, mas se você for falar com a maioria dos médicos formados, né? A gente já tá formado aí há quase 15 anos. Se você for perguntar, olha, quais foram os grandes ensinamentos que vocês tiveram aí ao longo dessas décadas de medicina e tal, geralmente, aquelas experiências que não saem da cabeça da pessoa, foi alguma coisa ali que ele lembra, olha, eu estava com aquele paciente no pronto-socorro, infarto com supra, e aconteceu um FV, eu fiz isso e tal, eu aprendi que tal conduta tem que ser seguida de tal coisa, eu tenho que tomar cuidado com tal cenário. Geralmente, você vai lembrar de um cenário à beira do leito, que foi o paciente que lhe ensinou, não foi um R+, não foi um professor, um chefe de plantão. Via de regra é isso. Então, para mim, fica muito claro isso. Eu me lembro da época do INCOL, da época da residência de clínica. Óbvio que a gente teve muitos chefes muito importantes para a graduação, para a formação. Como se você lembrasse, olha, eu tô ali ainda, às vezes, me imaginando no pronto-socorro do INCOL, naquele leito ali no canto, que era um edema agudo de pulmão, que deu mais trabalho para reverter. Então, você lembra muito bem disso. Então, o paciente vai lhe ensinar. E é uma oportunidade muito boa que a gente tem, porque a medicina é uma ciência empírica, prática, né? Você chega lá, você coloca em prática aquilo que você está lendo no livro, não é uma coisa teórica. Então, às vezes o pessoal vai me perguntar na aula de semiologia que eu dou, olha, macete para escutar sopro. Lógico, a gente faz o possível, né? Para a pessoa estar pegando ali os macetes. Mas nada vai substituir você chegar lá no paciente, colocar o esteto, colocar o paciente de lado para escutar um sopro mitral, sentar, colocar o paciente com o tórax refletido para frente para escutar um sopro aórtico. Na hora que você está com um paciente grave, você aprender ali na beira do leito a manejar um nitroprussiato, uma nitroglicerina. Nada vai substituir a prática. Diz aí, Galego, tem uma citação do Dr. Renato Lopes que a gente gosta muito, né? Que foi nosso preceptor na época da residência de clínica e que a gente leva muito a sério isso. Fala aí, o que é que era?
Então, assim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse período de 15 anos, e principalmente trabalhando com paciente grave, trabalhando na emergência, é que às vezes o paciente ele não lê o livro, na forma geral ele não lê o livro. E às vezes o que você vê no livro é a forma clássica. E quando você está à beira-leito, conversando com o seu paciente, ele vai falar com uma maneira peculiar, uma maneira diferente de falar e comunicar o que ele está sentindo, nada tira a excelência de você aprender com os pacientes. Desde como eles reagem, como eles explicam a sintomatologia para você, você ficar à beira-leito de um paciente grave, sentado na frente do paciente, vendo as manifestações, a resposta dele às medicações. Tem paciente que, às vezes, você, por exemplo, em uma droga vasoativa, você aumenta 5, 10 ml e a pressão, por exemplo, não varia. Outro paciente, você altera 1, 2 ml e varia. E muitas vezes isso não é explicado, e isso só aprende quando você vê paciente após paciente, quando você aprende as angústias que esse paciente está passando, não é só a parte técnica. Então tudo isso faz parte do crescimento. E por mais que a gente passe, por mais que a gente tente ler livros, o que vai ensinar o melhor professor é o paciente, é a situação na vida real, é você estar avaliando tudo que pode acontecer. Muita coisa surpreende, às vezes as coisas não saem como a gente quer, mas a experiência é justamente isso. É você aprender tanto a parte teórica, mas aprendendo de forma prática com o paciente, que é o melhor professor.
E só dizendo, né, a frase do Dr. Renato, que eu estava mencionando, é mais ou menos alguma coisa assim, né? Só vai aprender o paciente grave que está ali de madrugada, vendo as gotas de urina caindo na sonda vesical de demora, vendo se a prova de volume funcionou, se o Lasix funcionou e assim por diante. Ainda lembrei de outra situação também, Galego. Eu me lembro que o primeiro plantão que eu dei na minha vida foi eu e Patrícia, né? Que é minha esposa, que é do site também. E foi no quinto período, Hospital Pan de Areza, não sei nem se existe mais, o hospital pequenininho que tem aqui em Recife. E eu me lembro que nesse primeiro plantão eu vi um bocado de coisa que eu demorei muito tempo para ver de novo, incluindo um paciente com pelagra clássico, aquele sinal do V da camisa, né, da deficiência vitamínica e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, esse paciente entrando em quinto período, foi o quê? 2003, isso já tem 18 anos. Então, assim, tem imagens que ficam ali gravadas na retina, que você pode ver 30 figuras de livro e você vai terminar esquecendo em algum momento. Mas quando você viu ao vivo e conectou os pontos, aquilo ali fica guardado e você não vai esquecer mais.
Olá, então, só uma coisa. E só lembrando que o professor é teu o paciente é teu professor. E isso é importante, que faz você lembrar de valorizar o que ele está te falando. Às vezes, nem sempre vai ter aquela história de livro, mas você tem que valorizar. Eu lembro que essa semana mesmo, atendendo um paciente, discutindo casos de pacientes na enfermaria de clínica, a gente discutindo um paciente que chegou com diplopia, chegou com dor, uma dor que não melhorava com nada, tinha déficit de caminhada. E aí, inicialmente, achou-se que aquilo ali não era valorizado, que aquilo ali poderia ser uma somatização. E eu sempre digo para os meus alunos, tem que aprender com o seu paciente, tem que valorizar o que ele está dizendo. Depois de alguns dias, a gente fez uma ressonância e aí percebeu que realmente ele tinha várias lesões secundárias cerebrais e que tudo aquilo que ele estava te falando, que ele estava alertando, realmente estava acontecendo. Então a gente aprende, e isso na formação é exemplo atrás de exemplo.
É isso aí, você que falou de paciente neurológico, e aí é um sinal de humildade, né? A neurologia lhe deixa humilde. Eu me lembro quando a gente rodou, era dos melhores rodízios na Escola Paulista, no R1, era no pronto-socorro da neuro, né? Espetacular, a residência lá era muito boa, os residentes eram excelentes. E esse foi o meu principal ensinamento, aprendizado nesse estágio, porque teve vários pacientes que chegavam lá, e a gente colhia a história inicial, fazia o exame neurológico, né? Na medida do possível, né? Não era um especialista, mas fazia. Falava, rapaz, não encontrei nada, essa queixa aqui tá frustra. Aí você ia passar para o R+, né? Olha, o paciente reclama disso, disso, mas na minha avaliação eu não encontrei nenhum substrato. Eu acho que é psicossomático e tal. E 90% das vezes o pessoal chegava nesse viés, né, do pronto-socorro da Escola Paulista, que é muito referenciado. 90% das vezes, nesse mês que eu rodei lá no estágio, o pessoal, opa, encontramos aqui alguma coisa orgânica, você, Jesus, eu ia mandar esse paciente para casa. Mas é isso, né? Você ter a humildade de reconhecer que você está em eterno aprendizado. Meu pai, com 70 e poucos anos, está aprendendo coisa até hoje, medicina. E segundo isso, escute bem o paciente, porque às vezes tem aquelas filigranas que você não está reconhecendo por limitação sua, mas ele está dando a dica lá. Então fica a dica. Terceiro conselho, o paciente é seu grande professor. Quarto conselho, fique sempre à busca de bons mentores. Então assim, isso foi uma coisa que eu me atentei mais nos últimos anos e, putz, como faz muita diferença, né? Quando a gente está na faculdade, a gente tem muito professor, né? Professor a gente tem vários, muitos professores bons que são muito bons em lidar, abrir seus olhos, ligar os pontos, mostrar o conteúdo, né, programático ali da medicina de uma forma didática, etc, enfim. Mas um professor não obrigatoriamente é um mentor. O mentor é o quê? O mentor é aquela pessoa que já trilhou aquele caminho que você pretende trilhar com sucesso e que está disposto, né, de boa vontade de lhe passar, né, o caminho das pedras para encurtar tempo, encurtar esforço. E ensinar o que ele demorou, às vezes, anos para aprender, né? Então, assim, sobre, às vezes, né? Quantas vezes você está na faculdade de medicina e alguém vai discutir com você sobre mercado de trabalho, como é que vai ser a vida depois que você se formar, como é que é constituir uma família, qual a diferença que os filhos vão fazer na sua profissão. É muito raro o pessoal falar isso, né? Mas um bom mentor, ele tende a ir esclarecendo, né, todos esses pontos e outros que você tem interesse, lhe preparando para o futuro. Eu me lembro que, vou dar um exemplo aqui de mentor, que serviu muito bem para mim, que foi o Dr. Luiz Sete, né? Luizinho, que é colaborador da gente do Cardio Papers, que é também autor do perfil Nefro Atual. Se você não conhece, segue lá no Instagram, excelente. E eu me lembro que eu não conhecia Luizinho, conhecia de nome só, da época da faculdade. E quando eu passei na prova da Escola Paulista, a princípio eu não estava tão tendencioso a sair de Recife, para lá e tal. E eu me lembro que eu liguei para Luizinho. Luizinho tinha passado na prova, né, da Escola Paulista, estava terminando o R1 nessa ocasião. E eu liguei para Luizinho, falei, Luiz, tudo bem? Aqui é Eduardo, sou estudante de medicina. Expliquei lá rapidamente, perguntei se ele podia me dizer, né, como é que funcionava a residência e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, o Luizinho falou, ó, você tá aí não sei onde, me encontra numa padaria aí na esquina do seu flat que a gente vai conversar. Eu passei 3 horas conversando com ele me dizendo estágio por estágio como é que era, vantagem, desvantagem. Resumindo, ele me resumiu 1 ano de experiência prática dele no Hospital São Paulo, na Unifesp, em 3 horas, nos mínimos detalhes. E depois terminou aquela conversa, falou, não, é aqui que eu venho, tô totalmente satisfeito e tal. Agora imagina se eu tivesse que ver, né, galego? Nem tinha tanto na época, um bocado de vídeo do YouTube, ler um bocado de coisa, de relato, para saber se é bom, se não é. Não, você falou com a pessoa que tá lá, ele cumpriu a jornada de sucesso. Ele tinha passado também no Hospital das Clínicas aqui da UFPE, que era o lugar que, a princípio, iria fazer residência. Então, ele tinha trilhado exatamente o mesmo caminho, com sucesso, estava satisfeito e pôde me dizer assim, sem conflito de interesse, olha, aqui as vantagens são essas, no HC você sabe, são essas. E terminou me influenciando para isso. Então, imagina, uma conversa de 3 horas, adiantou para mim ali provavelmente dias, semanas de discussão, de angústia para saber para onde é que eu ia, né? Então, essa aí é a função do mentor, né? Às vezes uma conversa curta, ele consegue economizar muito tempo. Diz aí outro exemplo de mentor que teve importante para a gente, galego.
Interessante disso de mentor é que o mentor não é só a parte técnica, ele não vai te dar o assunto da medicina, se for o caso, ele vai, além do processo, das ferramentas teóricas, ele também vai ajudar a você compreender, a processar tudo isso. E aí eu lembro que na faculdade, na residência de clínica médica lá na Unifesp, a gente teve contato bastante forte com o professor Aécio. Desde o pronto-socorro, você vê que é um hospital geral, que a gente passava por todas as especialidades, porém o local que marcava a gente era justamente o pronto-socorro. E o pronto-socorro tinha a UTI do pronto-socorro e a gente tinha muito contato. Então, desde a parte de passar conhecimento, como você recebe esse conhecimento, como você processa esse conhecimento e como você coloca em prática, isso é o que o mentor faz. O mentor, além de tudo isso, ele vai ser um exemplo de conduta em toda estratégia. Então, como você vai agir. Então, é extremamente importante isso.
Além disso, né, galera, o Dr. Aécio foi o ponto inicial para o Cardio Papers, né? Que a gente já contou essa conversa algumas vezes. Na época, a gente fazia lá resumo, estudando para a prova de sub já isso, né? Olha, trombolíticos, o que é que tem, o que é que não tem e tal. E a gente mandava no grupo de e-mail do INCOR da época, tinha muito grupo de e-mail. E eu encaminhava para o Dr. Aécio também. O Dr. Aécio, na época, isso era 2010, Dr. Aécio que falou, olha, vocês deviam fazer um blog. Mas blog, eu sempre brinco isso, né? 2010 ninguém tinha blog, assim, era muito pouca gente tinha blog. Hoje em dia todo mundo tem blog, adolescente tem blog e tal, mas na época não tinha. Ele falou, olha, vocês deviam fazer um blog, porque o pessoal vai gostar dessa informação. E aqui estamos nós agora, quase 11 anos depois, com o Cardio Papers do tamanho que está e tal. Então, assim, a gente é muito grato por isso. E mais uma vez, uma conversa de 2 minutos no telefone, basicamente deu o pontapé inicial para o Cardio Papers, que eu não sei se teria acontecido se não fosse isso. 2 minutos de conversa, 10 anos de história do Cardio Papers. Então, é esse tipo de coisa que o mentor pode fazer diferença na sua vida. Então, como achar um bom mentor? Né? Primeiro, alguém que você admire, que chegou onde você quer chegar daqui a alguns anos. Seja uma pessoa de boa índole, né? Você não pode ter um mentor que você acha, ah, essa pessoa é muito boa profissionalmente, mas do lado pessoal, não. Então, não vai dar certo. Tem que ser uma pessoa que você acha que é de boa índole e que esteja interessado de lhe ensinar sem conflito de interesse. Ele não vai ganhar nada se você for pelo caminho A ou pelo caminho B. Ele está indo ali realmente para ver o seu bem, a princípio, né? Então, procura. Sempre vai ter gente disposta a lhe ensinar. É só você estar à procura disso. Quarto conselho, então, esteja sempre à procura de bons mentores.
Beleza, Lapa. Então, recentemente eu conheci alguns termos diferentes, né? E uma coisa que chamou a atenção foi o soft skills. E a quinta dica de hoje é desenvolva soft skills. Fala pra gente, Lapa, o que seria isso?
Bem, galego, vê, isso é interessante, né? Hard skills e soft skills, né? É termo em inglês e tal, é bonito, né? Foi aquela coisa meio empreendedorismo. Mas hard skill, resumindo, seria aquelas habilidades que você tem que você pode colocar no currículo facilmente. Exemplo, você está lá preenchendo seu currículo Lattes. Fala inglês, falo bem, falo mais ou menos, falo espanhol, falo, sim, tá lá. Sabe mexer em Excel? Sim, fiz um curso X, aprendi a mexer em Excel. Então, assim, é meio dicotômico. Você sabe fazer aquilo, você não sabe, tem um certificado, é uma coisa muito concreta, né? Os soft skills seriam aquelas coisas que não são tão concretas, mas nem por isso são menos importantes. Exemplo, você vai ter algum certificado que você sabe falar em público, até tem, né, curso de oratória, então, normalmente você não vai ter um certificado disso. Mas quem sabe falar em público, a pessoa fala, rapaz, aquela pessoa se comunica bem, fala bem em público, tem desenvoltura para dar uma aula. Mesma coisa, você vai ter algum certificado de liderança? Não, fulaninho é um líder nato. Não, ninguém vai lhe dar um certificado disso. Mas, mais uma vez, tem aquelas pessoas que têm aquela habilidade inata de liderança que, óbvio, isso aí pode ser aprimorado ao longo do tempo. Então, os soft skills seriam isso. Seriam habilidades importantes, mas que não tem ali, você não vai botar no seu currículo lá, eu sou um líder, eu sou um comunicador. Não bote isso, certo? Você pode até falar na entrevista, mas não bote no Lattes. Então, é isso. Capacidade de liderança. Empatia, tanto com as pessoas que você trabalha, quanto com seus pacientes. A empatia é crucial na hora que você está atendendo um paciente, você se colocar no lugar do paciente, pensar o que é que ele está sentindo na hora que está recebendo aquela notícia, às vezes dando doença grave, alguma coisa do tipo. Saber falar em público, saber preparar uma aula bem, e assim por diante. Tem vários tipos de soft skills importantes, mas isso é importante porque, mais uma vez, a gente vê muito isso na faculdade de medicina. A faculdade de medicina varia ali de 7 até 10 mil horas de carga horária, é muita carga horária, e muitas vezes a gente gasta muito tempo com coisas que, sinceramente, vão ser pouco relevantes depois que a gente se formar. Doenças muito raras, que você não vai entrar em contato, e às vezes você tem várias aulas daquelas doenças e tal, e coisas que você vai estar usando todo dia, como, por exemplo, noções de liderança, de empatia, trabalho em equipe, oratória, você tem formação zero, basicamente, né? Quantas vezes alguém chegou na faculdade de medicina para você e falou, olha, tá aqui, como é que você se apresenta em público? Até tem alguns lugares que o pessoal dá algumas dicas, mas aquelas dicas de 20 minutos, 30 minutos. Isso, na minha opinião, era para ter uma cadeira só disso. Porque, ó, como é que você fala em público? Como é que você passa a sua mensagem para diante? Como é que você conversa com o paciente, deixa ele, as habilidades, como é que você fala com um paciente grave, né? Você vai dar notícia para um paciente, e existe hoje em dia curso já disso, né? Mas muito pouco difundido, o Dr. S mesmo tem. Como é que você dá uma notícia para um paciente, às vezes, que a esposa dele está com câncer terminal e tal? A gente não é treinado para isso na faculdade de medicina, né? Você vai meio que aprendendo ali, tateando e tal. Mas a boa notícia é que hoje em dia, cada vez mais, tem formas de você se tratar, de você aprender essa... essas habilidades. Então, por exemplo, essa comunicação com o paciente grave, tem livros específicos disso, tem cursos, oratória, mesma coisa, e muitas vezes até gratuitos, né? Você joga aí no YouTube como liderar, tem o tanto de livro que tem de 20, 30 reais falando sobre liderança, trabalho em equipe, é material bom, de qualidade e barato. Então, sai um pouco ali daquele paradigma de se ficar só estudando conteúdo técnico, o que é importante saber a dose da aspirina no infarto, a dose da rifampicina na tuberculose, óbvio que isso é importante, ninguém vai discutir que não seja, mas medicina vai muito além disso. Ela exige muito mais habilidade do que simplesmente você saber o conhecimento técnico. Você lembra do Dr. House, né, galera? Que tinha a série que a gente via, né, na época da faculdade, final da faculdade. E o que eu costumo dizer, Dr. House, para quem não conhece, é um cara brilhante, né? Interpretado pelo Hugh Laurie. E é um cara brilhante que faz diagnósticos diferenciais dificílimos, mas que é assim, né? Tem uma má índole, né? Trata mal as pessoas, zero empatia. Enfim, eu costumo dizer, olha, Dr. House na vida real não ia dar certo. Porque por melhor que ele seja tecnicamente, se você não sabe ter trato com pessoas, ter empatia, ter liderança, tudo isso que a gente falou agora, você tende a não ir muito longe. Então, a quinta dica, desenvolva soft skills.
Então, sexta dica, cuide da sua saúde. E o que você tem a falar, Lapa?
É engraçado isso, né, galera? Porque, assim, a gente entra na faculdade de medicina, a gente passa a faculdade de medicina, residência, aquelas coisas todas, escutando 1 milhão de coisas boas sobre exercício. 1 milhão. Diminui da pressão, diminui o risco de doença cardiovascular, ajuda no controle de peso, aumenta a sobrevida. Pense numa coisa que tem exercício, que tem benefício, que todo mundo concorda, é exercício físico. Mas quando chega na prática, se a gente for pensar, galera, do pessoal que a gente conhece, assim, próximo, quantos por cento seriam sedentários?
Uns 80%,
90%. 80% talvez não. Mas muita gente, sem dúvida, eu acho que perto ali da metade, tranquilamente entra no grupo sedentário. A gente tava nisso até pouco tempo atrás. Então, qual é a lógica, né? Você sabe que é uma coisa boa e você não pratica na sua vida cotidiana, né? Tem uma dissociação entre uma coisa e outra, né? E aí, quando a gente vai ver, provavelmente a gente vai gravar um podcast só sobre isso depois, motivos pelos quais os médicos não praticam atividade física. E se eu tivesse que pensar em um, me disse se você concorda, seria falta de tempo, concorda?
É, sempre são artifício para justificar uma ação que você não toma.
Exatamente. Aí o pessoal fala, falta de tempo. Aí, beleza. Aí você fala, rapaz, me dá teu celular aí rapidinho. E hoje em dia os celulares mostram, né, quanto tempo a pessoa gasta cada tempo. Meu amigo, você passou aqui 7 horas da semana no Netflix, você tá me dizendo que não tem tempo para fazer atividade física. É isso, né? O que falta é prioridade. Tem uma palestra do TED que eu acho muito boa. Esqueci o nome da apresentadora. Mas que ela fala a analogia do cano furado, né? Ela fala sobre produtividade, aquelas coisas todas. E aí ela diz, olha, fulano tá dizendo que não tem tempo, né? E todo mundo tem as mesmas 168 horas, se não me engano, por semana. Aquela mesmo negócio. Mas, pô, eu tenho tempo, você não tem. Ok. Aí diz lá que a pessoa não tinha tempo, a pessoa faz um calendário lá com ela, dia por dia, olha, tal dia faço isso, tal dia faço aquilo, e você vê que é uma agenda lotada, realmente. Aí ela faz a seguinte analogia, olha, imagine que hoje de manhã você acordou e antes de você ir para o trabalho, tem um cano estourado na sua casa, alagando a casa toda. O que é que você vai fazer? Não, vou ter que cancelar minha agenda toda, vou ter que chamar o encanador, fechar o registro da água e resolver aquilo, porque, lógico, né, senão acaba com a casa toda. Pois é, olha que engraçado, você não tinha tempo para nada, de repente você ganhou 4 horas para resolver um cano quebrado. O que é que ela está dizendo em relação a isso? É prioridade. Você tem que tratar certas coisas na sua vida como se fosse o cano quebrado. Então, exercício físico é o cano quebrado, todo dia que você vai ter. Olha, todo dia, no meu caso, de 5 horas da manhã, tem um cano quebrado ali na academia que eu tenho que ir e ficar 40, 50 minutos fazendo exercício todo santo dia. Por quê? Porque eu sei que o benefício vai estar lá na frente.
Ô Lapa, e é justamente isso, a ideia do benefício, do prazer atual em troca do benefício tardio, né? Que isso não é intuitivo. E você brigar com a mente que quer o benefício, o prazer atual, o prazer momentâneo, para ter um benefício tardio é muito difícil, muito complicado. Mas isso vai lhe gerar bastante benefícios.
Perfeito. É a eterna briga, né? Do eu presente versus o eu futuro, né? Como se você tivesse duas pessoas dentro de você. Tem o eu presente que quer a recompensa imediata, quer comer mais do que deveria, beber mais do que deveria, ficar deitado na cama vendo Netflix e não se exercitar. E tem seu eu futuro. Se você fizer isso tudo, ele tá ferrado. Vai estar obeso, vai estar com várias doenças depois, diabetes e por aí vai. Então, você tá nessa eterna briga entre evitar deixar de lado o prazer imediato que todo mundo quer, para poder ter um benefício maior lá na frente. Isso não é fácil, mas exercício físico, eu sempre digo isso. Ah, você tá lá, a gente como cardiologista vê muito paciente que chega lá, check-up e tal. E na hora que você fez o check-up, escutou o paciente, não tem nenhuma evidência de nada, o eletro está normal, a pressão está normal, ou seja, o paciente é a princípio saudável, né? Eu sempre falo, olha, as duas grandes coisas, aí você volta para Hipócrates, né, galera? As duas grandes coisas é o quê? Alimentação e atividade física, né? A vacina estaria ali no terceiro lugar. Atividade física e alimentação. São essas as duas grandes coisas que vão mudar a história da sua vida, vão lhe dar mais tempo de vida e assim por diante, né?
E o interessante, Lapa, é que você vai... A gente pode fazer uma conexão com a nossa quinta dica, que era as habilidades, os soft skills. Um dos principais motivos que a gente fala para justificar não realizar essas condutas, essas medidas benéficas, é justamente falta de tempo. E quando você associa os hacks, os atalhos, as novas habilidades, você consegue criar mais tempo e fazer tudo isso para seu benefício.
Exatamente. É outra, pronto, tá aí outra coisa que deveria ter uma cadeira sobre isso. Toda a faculdade de medicina não tem. Produtividade, né? Como você organizar melhor seu dia a dia, e médico, né, especificamente. Não que não esteja todo mundo assoberbado, mas médico a gente sabe que aquele negócio sai de um hospital para o outro, plantão, família, tem que se manter atualizado. Não é aquela profissão que você se forma e vai ser aquela mesma coisa ali durante 10 anos. Não é, definitivamente. Então, produtividade é muito mais importante você ter ali algumas aulas de produtividade na faculdade, que termina não tendo, do que ficar vendo doenças raríssimas, enfim.
Até porque também o principal ativo que a gente tem é o tempo. O tempo que Lapa tem, que eu tenho, são as mesmas 24 horas que você tem. Então esse é o importante, você saber que a maioria das vezes que você dá uma justificativa para não seguir uma atitude benéfica é justamente você se enganando, se auto-sabotando.
Perfeito. E aí se liga, então, você que está aí, estudante de medicina, residente, enfim... Ah, eu não tenho tempo. A gente sabe, né? A gente fez toda essa trajetória, a gente sabe. E só para não ficar, né, de santinho, a gente não fazia atividade física nem na residência, nem na faculdade, mas porque faltou o mentor, né, para dizer ali, né, ó, faça isso, seja mais produtivo e tal. Aí não tá pagando de santo aqui, não. Mas se você é estudante de medicina e tá dizendo, olha, eu não tenho condição de fazer atividade física por causa disso, certeza, certeza que se isso for uma prioridade para você, se você der uma ajustadinha nos seus horários, mais uma vez, não precisa ser todo dia, não. Se você fizer ali 3 vezes por semana, 30 minutos, você já sai, uma atividade mais intensa, você já sai do sedentarismo, já está com a sua saúde em dia, e sendo íntegro com você mesmo, né? Você pensa uma coisa, você fala uma coisa para os pacientes, o exercício é bom, etc., e você faz aquilo de fato na prática. É muito ruim a gente ter essa dissociação, de a gente falar uma coisa externamente para os outros e não cumprir ela na vida real. Então fica ligado, cuide da sua saúde, pratique atividade física.
Lapa, sétima dica de hoje é uma das principais. Leia livros fora da medicina. E o que é que você aprendeu em todo esse tempo sobre livros e temas fora da medicina? E o que eles podem te ajudar, o que eles podem te acrescentar de habilidades?
É, esse daí é outra coisa, né, galera? A gente acabou de falar de atividade física e, mais uma vez, os 6 anos da faculdade, posso estar enganado, mas acho que foi 0 atividade física que eu fiz, 0. Outra coisa também que eu me arrependo muito, provavelmente são as 2 coisas que eu mais me arrependo na época da faculdade, era não ter feito atividade física desde lá e, segundo, não ter lido. Eu lia muito livro de conteúdo médico, muito, né? Eu sempre fui nerd com isso, sempre fui bem estudioso. Mas que eu lembro também, os 6 anos de faculdade de medicina, se eu li um livro ou outro, foi muito. E hoje em dia eu vejo que isso faz uma diferença muito grande, né? Hoje em dia, de 2, 3, 4 anos pra cá, eu comecei a abordar a leitura de uma forma diferente. Porque eu não sei você, galera, mas toda vez, sei lá, quando a gente tinha 15, 16, 17 anos, e alguém falava em leitura, eu pensava logo naquelas coisas, né? Euclides da Cunha, Machado de Assis, a literatura clássica, que é ótima, mas que a gente era apresentado de uma forma que não me parece tão didática na época do colégio, né? E você fica meio... Eu criei meio que um ranço de literatura, né? Ah, não, isso aí não vai servir para mim, não serve para o que eu quero alcançar da vida. E a maior bobagem, né? O fato que livro vai lhe dar informação, vai lhe dar conhecimento, que provavelmente é a coisa mais preciosa que existe, né? Que alguém pode lhe dar é conhecimento, sabedoria. Sendo que existe conhecimento na forma de vídeo, de escrito em site, escrito em livro, é só mais uma forma de obter conhecimento. E o que é que eu vi, né, também ao longo desses últimos anos, lendo bastante coisas fora de medicina? Outra coisa, a gente vai ver, por exemplo, qual o conhecimento que um médico, de forma geral, um estudante de medicina tem sobre finanças? Muito, muito, muito baixo. Qual o conhecimento que médico, estudante de medicina tem sobre isso que a gente estava falando, empreendedorismo, noções de liderança, até noções, né, gerais de sentido, propósito de vida? Muito pouco, porque a maioria das pessoas, imagino eu, assim como você, ficar muito bitolado no conteúdo técnico, tuberculose, pericardite, infarto e assim por diante, né? Então, tenta reservar ali, pelo menos, eu gosto de fazer, eu leio bastante hoje em dia, mas uma das rotinas que eu tenho é, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é leio. E a última coisa que eu faço antes de dormir, eu leio. Então, tira ali 10 minutos que seja, ou no começo do dia, ou no final do dia, pega um livro que não tenha nada a ver com medicina, absolutamente nada a ver com medicina, e valer para expandir seus horizontes. E muitos desses conhecimentos vão ser úteis para a medicina depois. Eu, direto, quando estou gravando vídeo para o Cardio Papers, eu cito Charlie Munger, Warren Buffett na parte de finança, falo de Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel da Economia, que é um psicólogo, na verdade. Então, isso vai lhe ajudar a aumentar seu repertório para conversar com seus pacientes. Você vai ter pacientes no consultório extremamente cultos, que gostam de filosofia, você vai lá, discute Sêneca, vai ter algum médico psiquiatra que gosta de falar de história de psicologia, psiquiatria, você vai saber lá, Viktor Frankl, coisas de Freud e tal. Então, lhe ajuda a ter uma interação melhor com boa parte dos pacientes que você vai ver e vai lhe dar um repertório maior para você usar até no seu dia a dia mesmo, de aula, de, enfim, do cotidiano, né, com seus filhos, enfim.
E é interessante como as coisas e como as dicas se interrelacionam, porque se você pensar nisso, um livro pode ser um mentor. Imagina quanto conhecimento que você pode receber de um livro de altas autoridades no mundo todo que vai estar dando a informação direto da fonte, está ali para você. Então ele pode ser um mentor, também pode ser uma fonte de conhecimento para as habilidades, os soft skills. Então percebam como tudo isso é relacionado. E tudo isso, quando a gente foi criar o nosso primeiro podcast da nova sede, a gente pensou justamente, o que, que eu poderia dizer para mim no passado? Então tudo isso que a gente está falando, essas dicas, são dicas que a gente escolheu porque se eu pudesse ter a oportunidade de me encontrar no passado, eu poderia passar essas dicas para mim mesmo e conseguir criar atalhos para a vida, tornar a vida mais fácil, não é isso, Lapa?
Ah, sem dúvida, né? Esse negócio que você falou é massa, galera. Porque, vê, tem um cara que eu gosto muito, que é Napoleão Hill, né? Que o pessoal conhece bastante, Pense em Riqueza, foi um livro bem importante para mim, a gente vai resumir depois em outro podcast ele. E vários livros conhecidos, Napoleão Hill é muito conhecido, essa parte de psicologia positiva, né? Assuma o controle da sua vida, etc. E uma das coisas que ele fala é isso, né? O seu mentor não precisa estar vivo, você pode nunca ter conhecido o seu mentor. Então ele fala, quando ele estava em dúvida lá, ele teve muito contato com Dale Carnegie, né? Que é foi um dos caras mais ricos da história dos Estados Unidos, o Carnegie Hall, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, foi ele que construiu, enfim. E foi o Dale Carnegie que estimulou ele a começar essa parte o caminho do sucesso, né? Começar a entrevistar várias pessoas que eram bem-sucedidas na época e colocar lá os pontos que tinham em comum. E ele fala no livro Pense e Riqueza justamente isso, que ele tinha horas que ele estava em dúvida de alguma coisa e ele fazia meio que uma mesa virtual com os ídolos dele do passado. Então tinha Benjamin Franklin de um lado, Lincoln do outro e tal. E como ele tinha lido biografia, coisas sobre esse pessoal, então ele sabia mais ou menos o que é que essas pessoas diriam, digamos, né? E é um exercício interessante, quando eu li a biografia de Steve Jobs, que é outro livro que eu quero trazer depois aqui pro podcast pra gente discutir, que tem muita coisa aplicável à medicina. É um livro muito bem escrito, é do Walter Isaacson, se eu não me engano, o nome do autor. E ele vai entrando muito ali, né? Ele vai dissecando a personalidade de Steve Jobs. E tinha hora que eu começava a perguntar, rapaz, eu acho que se Steve Jobs estivesse no Cardio Papers, ele ia fazer tal medida aqui, tá? E você começa a pensar nisso. E é massa, né? Porque aí você tem acesso às mentes mais brilhantes do mundo e você consegue tirar o que aquelas pessoas têm de bom. Porque quando você vai ver lá na biografia de Steve Jobs, ele tinha uma parte, né, em relação à família, até se arrumou depois, mas ele tinha uma parte muito conturbada e tal. Tinha coisas que, definitivamente, na vida dele, que eu não queria reproduzir na minha vida. Mas a parte de empreendedorismo, eu acho que é, mesmo que você use Samsung, eu acho que é inevitável você dizer que ele mudou, né, o mundo, né, com a Apple, tudo que a Apple trouxe aí em relação a gadgets e outras coisas. Então é isso. Leia livros fora de medicina, isso vai ampliar sua visão, não só de mundo como forma geral, mas também dentro da própria medicina, dica bem importante.
Então, oitava dica de hoje, uma coisa que pode ser muito difícil para muitas pessoas, é justamente aprender a dizer não. E aí, Lá, por que que me fala sobre isso?
Ah, esse conselho aí demorou muito tempo para aprender, e ainda estou aprendendo, na verdade, que não é tão simples não, mas isso é comum demais na faculdade de medicina. Quantas vezes, né, galera, chega alguém para você e fala, você já tá lá soberbado, tá achando que não consegue fazer mais nada. E aí alguém chega e fala, algum professor, alguma coisa, olha, tem um artigo aqui para você me ajudar a fazer, tem que coletar uns dados, tem que vir um dia mais no hospital, no sábado de manhã, para coletar uns dados, revisar uns prontuários e tal. E você, até naquela história do efeito manada, tem que seguir o que todo mundo tá seguindo, etc. Não, vou aceitar. E aí você termina assumindo mais coisas do que você consegue fazer. E aí entra em burnout, às vezes. A gente já fez uma live também sobre burnout, explicando o que é, o que não é. Se você não viu ainda, digita aí Cardio Papers Burnout no podcast, no YouTube que tem. E é uma dificuldade muito grande da pessoa dizer, putz, como é que eu vou dizer não para um professor que eu gosto e que está me chamando para um convite? E como sempre, entra aí na parte do soft skills, você não vai botar no seu currículo, eu sei dizer não. Mas tem como você aprender isso. Tem uma técnica muito boa que eu aprendi no livro do, se eu não me engano, no livro do Dale Carnegie, que é a técnica do sanduíche. Como é que é a história? Eu uso direto isso hoje em dia com Cardio Papers. Exemplo, todo santo dia chega um pedido pra gente participar de alguma aula online, etc., de alguma liga de cardiologia e tal. E apesar de, obviamente, a gente ficar muito satisfeito de ver que o Cardio Papers faz diferença na vida de muita gente, não tem como. Se todo dia a gente assumir um compromisso desse, a gente simplesmente não consegue dar atenção à família, não consegue produzir os conteúdos do Cardio Papers, enfim, e assim por diante. Então, 99% desses convites eu termino recusando. Como é que você recusa de uma forma tranquila e tal? Então, a técnica do sanduíche. Você fala uma coisa boa, depois a recusa, depois outra coisa boa. Exemplo. Doutor Eduardo, o senhor podia participar aqui de uma liga que a gente vai fazer, uma aula de 8 às 10, tal dia, não sei o que, não sei o que, tal. O que é que você fala? Coisa boa, olha, parabéns pela iniciativa de vocês, que massa. Na minha época de faculdade de medicina não tinha liga, você sabe disso, não tinha liga. Queria eu, né, na minha época, ter uma liga de emergência cardiológica, de cardio, o que é que seja. Parabéns pelo projeto, coisa boa. Aí você já deu uma elevada ali no ego da pessoa e tal. Segundo, você dá uma recusa e dá uma recusa clara, assim. Não é pra dizer assim, não, esse dia eu não tenho tempo. Porque aí a pessoa vai dizer o quê? Não, a gente coloca no dia seguinte. Aí você começa naquela cascata que não tem fim. Então você fala, olha, infelizmente, no momento a gente tá com muita atividade aqui no Cardio Papers, eu não tô assumindo nenhum compromisso novo. Ponto final, você falou de forma clara, educada, a pessoa não vai ficar dizendo, não, e se for daqui a uma semana, daqui a duas semanas. Não, você já disse, nesse momento eu não estou aceitando. E você termina com uma coisa boa. Olha, desejo todo sucesso da empreitada. No caso da gente, ainda tem essa facilidade. Olha, entre em contato aqui com fulano de tal, da editora Ateneu, que a gente pode até ceder um livro de eletro para você sortear no seu evento e tal, dependendo do tamanho, enfim. Então você começa com uma coisa boa, dá a recusa e depois termina com outra coisa boa. Se você faz desse jeito, a pessoa vai terminar agradecido. Não, obrigado pela atenção. Obrigado por ter elogiado aqui, disponibilizado esse tempo, etc. Então você pode fazer isso desse jeito. Então, Eduardo, mas é fácil, né? Porque você está lá numa posição do Cardio Papers, você pode dizer que está muito ocupado, mas e eu, sendo estudante de medicina? Você pode falar, se você falar com sinceridade, sem estar enrolando nada, nunca minta, né? Se você está falando com sinceridade, não vai ter problema. Está lá, um professor seu lhe chamou. Você fala, professor, infelizmente, esse semestre eu já estou muito ocupado, não estou conseguindo dar conta nem aqui do negócio, do basal, das provas. E nesse momento, até para minha sanidade mental, eu prefiro manter do jeito que está, sem assumir nada novo e tal. Esse projeto é espetacular. Eu posso até arranjar algum, se o senhor quiser, eu posso até ver algum dos meus colegas. E certamente vai ter alguém que vai querer e tal. Eu posso até arranjar algum dos colegas, gostei muito do projeto e tal. E você fala de forma tranquila, mas aprenda a dizer não. É aquela velha história, o foco é dizer não. Você tem que escolher poucas coisas que você vai investir e todo o resto tem que se apagar, né? Tem outra regra boa também, galera, do Tim Ferriss, que eu acho massa, que é aquele negócio. Você lhe oferecer alguma oportunidade, ou é hell yes, tenho certeza que eu quero fazer isso, certeza, ou é não. Não, não quero. Se eu não tenho certeza, se eu tô na dúvida, é porque não é para fazer. Essa é outra dica boa também. Então, duas dicas boas do não, ou a técnica sanduíche, ou é definitivamente sim, ou é não. Isso aí ajuda.
Lapa, isso não acontece só na época da faculdade, na época da residência. Isso acontece muito na sua profissão de médico. Quantos trabalhos você vai acumulando, porque você não sabe dizer não. E isso gera aquele conceito que todo mundo tem 24 horas. Não adianta, o dia não vai aumentar. E você tem que também lembrar daquele conceito do seu eu presente e do seu eu futuro. Se você tem o seu plano, do que você quer saber, como você está daqui a 4, 5 anos, se esse pedido se encaixa com isso, você aceita. Se não se encaixa, você não vai aceitar, porque isso não faz parte do seu projeto.
Outra dica, galera, que você falou agora, e isso é bem mais fácil pra gente, que já tem filho e tal, enfim. Lembre que qualquer coisa que você pegue extra, fora do seu horário usual, lembre que, principalmente se for final de semana, momento à noite que você deveria estar com seus filhos, você vai estar trocando uma hora com seus filhos por uma hora para dar uma aula X, etc. Ah, quer dizer que eu vou recusar a aula? Óbvio que não. Quantas vezes a gente já não deu 1 milhão de aulas? Mas é isso, pesa na balança se está no equilíbrio bom. Ou, às vezes, você vai estar lá dando várias aulas por fora, ótimo, não sei o quê, e está lá seus filhos precisando de um pai presente para brincar, para orientar e tal. Então, sempre pese, né? A vida vai muito além da medicina. A gente tem muito esse problema quando é estudante de medicina residente. Parece que a vida é toda medicina e o resto ocupa 1% do tempo. Quanto mais o tempo vai passando, você vai vendo que medicina é show, é espetacular, é a melhor profissão que existe, na minha opinião, mas é uma parte da sua vida. Tem todo o resto correndo lá, e aí você tem que ter cuidado para não ficar muito desequilibrado, investindo muito na medicina e deixando de lado coisas que realmente importam para o seu futuro.
Lapa, e às vezes a gente vê, muitas vezes a pessoa fala, não, é porque o plantão, às vezes eu mantenho porque é um plantão tranquilo, é um plantão que eu estou no final de semana, mas é um plantão tranquilo, eu nem preciso mais financeiramente, mas eu vou ficar com esse plantão. E aí, o que você me diz, Lapa? A justificativa de ficar no plantão que é tranquilo, mesmo não precisando financeiramente, só por essa justificativa.
É, pois é. É exatamente isso. Tá bom, é tranquilo. Você consegue ir lá, consegue descansar de madrugada e tal. Sabe o que era melhor? Era você estar com seus filhos, com sua esposa em casa, tendo tempo de qualidade. E não só isso, né? Não é só na hora do plantão. Por mais tranquilo que seja o plantão, se você está dando o plantão da forma correta, você vai estar sempre em alerta. Você não consegue descansar de verdade, como se você estivesse em casa. O que é que vai acontecer? Ah, você está dando um plantão lá no sábado à noite da vida. Digamos que você não esteja mais precisando, né, financeiramente desse plantão, ou que vai fazer pouca diferença, óbvio, né? Mas, tudo bem, você está lá no sábado à noite. Além de você estar perdendo no sábado à noite, provavelmente domingo você vai estar lá meio estragado, pós-plantão. A gente sabe, quem deu muito plantão sabe, né? Pra gente já deu centenas e centenas de plantões. Você não está 100% no dia seguinte. Então, muitas vezes, você está lá trabalhando muito no final de semana, né? Aí, a gente está falando de filho, essas coisas já não seria nem tanto para estudante, seria um pouquinho mais para frente. Mas você está trabalhando muito durante a semana, que é a realidade de todo médico, e final de semana, que você deveria estar com sua esposa, com namorada, filhos, enfim. Você, além de estar trocando 12 horas ali, no dia seguinte você vai estar pós-plantão, caindo pelos pedaços, querendo dormir, em vez de estar com as pessoas que você ama. Então, aprende a dizer não, aprende a nivelar o que é prioridade para você, o que não é. E essa dica que o André falou é muito boa. Pense na sua vida daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Você ter ganhado X a mais ali de plantão durante um tempo, será que daqui a 30 anos vai ter diferença? Mas tá ali com sua filha que hoje em dia, sei lá, tem 2, 3, 4 anos e daqui a 30 anos, obviamente, já vai ser uma pessoa adulta. Acabou, não volta mais nunca aqueles 2, 3 anos ali da sua filha. Passou, passou e não volta mais. Então, se liga na dica, aprenda a dizer não.
Lapa, você agora, encontrando você na faculdade e você querendo escolher uma especialidade, o que é que você me fala da escolha, qual é o momento correto de escolher uma especialidade quando você está na graduação de medicina?
É, galera, esse foi o nono conselho que a gente separou, né? Não tenha pressa para escolher a sua especialidade médica. Não tenha pressa. A gente vê isso muito, muita gente ansiosa. Doutor Eduardo, aí manda lá no direct, né? Na caixinha de perguntas. Doutor Eduardo, estou no terceiro período e quero fazer cirurgia cardíaca. O que é que você recomenda? Olha, tudo bem, a primeira coisa que eu recomendo, tira isso da cabeça agora, filho, porque assim, no terceiro período de medicina, você não sabe de nada do que vai vir pela frente, não tem como saber, não é culpa sua não, não tem como você saber, simplesmente isso. Então, às vezes você vai fixar, e eu digo, eu fiz isso, quando estava no quinto período da faculdade, eu falei, não, eu vou fazer neurocirurgia. Por que que eu disse isso? É visão de seriado, médico, eu achava aquela visão, né, ah, o neurocirurgião é quase um deus ali entre os médicos e tal, e depois você vai vendo que, sinceramente, na minha visão atual, isso é uma grande bobagem, cada um vai fazer a sua função, todos serão importantes, né, vai dizer para o hemodinamicista que o neurocirurgião faz, mas não é, cada um tem sua função no momento específico, pode salvar vidas e assim por diante. O que é que acontece? Você chega terceiro, quarto período, ah, eu quero ser neurocirurgião, eu quero ser cirurgião cardíaco, eu quero ser cardiologista. Você vai tender a estreitar muito a sua visão da realidade, né? Você vai, ah, é cardio, eu me interesso. Ah, é obstetrícia. Não, isso aí, não, eu não vou fazer isso no futuro. Quem diz que você não vai fazer no futuro? Você não sabe nada da vida ainda. Você não começou nem a ver paciente ainda no começo da faculdade. Mas mesmo que fosse no meio da faculdade, ainda vai ter muita coisa que você vai ter que ver. E outra coisa, a realidade que você vê no hospital universitário é muito, muito diferente da realidade do dia a dia. Então isso aconteceu comigo também. Você, às vezes, rodei reumato, acho, no sétimo período. Quando você roda reumato no hospital universitário, é o quê? É lúpus, é doença mista de tecido conjuntivo, é esclerodermia, tudo com aquela estrutura de hospital universitário, diagnósticos diferenciais e tal. Quando você vai para a vida real de reumato, nada contra reumato, só dizendo porque eu considerei fazer e vi que para minha personalidade não ia dar certo. Quando você vai para o consultório de reumato, é o quê? É artrose, é partes moles, é lombociatalgia e assim por diante. Então não tenha pressa. Não fique com aquela necessidade de, ah, encontrei meu caminho agora, tenho certeza, no sexto período tenho certeza que eu quero fazer. Relaxe, vai aparecer o seu caminho cedo ou tarde, vai aproveitando a faculdade como um todo, porque é um ciclo de 6 anos que vai acabar, né, cedo ou tarde, e que você tem que aproveitar para ter a maior quantidade de conhecimento possível, porque boa parte daquelas coisas você não vai ver mais com aquela intensidade, né? Acabou a faculdade, você vai fazer residência de clínica. Qual é o contato que você vai ter com a obstetrícia? Vai ter vez por outra, quando tiver uma gestante que tenha alguma intercorrência, ou quando sua esposa engravidar, ou alguém... Enfim, é isso. Então você tem que aproveitar aqueles rodízios de obstetrícia, do internato, etc., para ficar imerso naquilo e conseguir pegar a maior quantidade de conhecimento possível. Então, esquece essa história de querer definir uma especialidade. Quando for lá para o quinto, sexto ano, aí, obviamente, está chegando perto de prova de residência, você tem que começar a pensar, né? Não, eu vou para uma área clínica, eu vou para pediatria, tudo bem. Mas aí são as áreas maiores, né? Não é, geralmente, né? Não é uma especialidade propriamente dita, como cardiologia e tal. Ah, mas eu quero fazer otorrino, é uma especialidade. Sim, óbvio. Mas aí é porque já está bem no finalzinho da faculdade, né? Ali, o último ano ou os últimos 2 anos, aí você tem que começar a pensar na vida, realmente, até para saber onde é que você vai prestar prova e tal. Mas do quarto ano para baixo, não pensa nisso, foca na sua faculdade, que é o melhor que você tem a fazer. E para acabar, a última dica, né, dos 10 conselhos que a gente tem para dar para um estudante de medicina, os 10 conselhos que eu queria ter recebido 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade de medicina, aproveita a jornada, né, enjoy the ride, como dizem os americanos, né. Quando a gente está na faculdade de medicina, o estudante de medicina é um poço de ansiedade, né. Ele não sabe o que vem para frente, ele não sabe, ele perdeu a identidade dele. Muitas vezes o estudante de medicina era aquele melhor aluno ali na época do colégio, entre os melhores, ele entra numa turma cheia de gente boa que passou na faculdade de medicina, então ele agora é só mais alguém ali entre várias pessoas boas, então ele já não tem mais aquele referencial, não, ou era o melhor aluno da sala, ou um dos melhores, ele perdeu esse referencial. Ele não sabe se ele vai ser capaz de resolver as coisas que vão acontecer, será que eu vou aprender a atender uma emergência, será que eu vou aprender a entubar alguém, ou será que eu não tenho essa habilidade, ele não sabe como é que vai ser o mercado de trabalho depois, então assim, todos esses não saberes levam à ansiedade natural. E além disso, a pessoa, e eu sou especialista nisso também, sempre fui, de ficar pensando já, tentar definir o futuro. Não, daqui a 4 anos eu vou estar em tal residência, depois eu vou fazer isso, depois eu vou para tal canto e tal. E lógico, tem uma parte boa, né, de você ir fazendo a visão do seu sonho, aquela coisa toda. Mas o problema é quando aquilo ali fica reverberando demais. Você pensa aquilo ali 10, 15, 20 vezes por dia, em vez de estar produzindo, de estar estudando, você está pensando em coisas que vão acontecer daqui a 2, 3 anos e talvez nem aconteçam, né? Mark Twain tem uma citação que é alguma coisa do tipo assim, não, eu já vivi muitos problemas na minha vida, a maioria deles não aconteceram, porque estava tudo na cabeça, ele estava ali só remoendo e na verdade não aconteceu nunca. O último conselho é esse, aproveite a jornada, porque são 6 anos, tem data para acabar. Apesar de ser pesado, você falar, mal posso esperar para acabar a faculdade e entrar na residência. É um fato, depois que você estiver na vida real, trabalhando e tal, você vai falar, putz, era tão bom na faculdade de medicina, meus amigos, todo mundo faz muito amigo próximo na faculdade de medicina, ali no meio do sofrimento e tal. Meus amigos, era bom demais. Chegava, assistia umas aulas, ia almoçar com todo mundo, voltava, assistia uma aula prática, né? Quase que um jardim da infância, a gente pensando na ótica da vida mais dura, né? De estar lá, você sozinho, indo de um hospital para o outro, às vezes a tarde todinha, sozinho, só no consultório, atendendo vários pacientes. Mas muitas vezes você está num ambiente que você não está interagindo com outras pessoas. E quando na faculdade de medicina, você está lá com dezenas e dezenas de pessoas que muitas vezes vão ser seus amigos pelo resto da vida. Então, diminui um pouquinho a ansiedade. Aproveita esses 6 anos, que são 6 anos espetaculares. O que é que você tem a dizer aí, galera?
É justamente, embarque num período de graduação. E não só na parte médica, não só nas habilidades médicas, mas aproveite esse momento da faculdade, da graduação, de todas as experiências, amizades, eventos que você vai participar. E evita a ansiedade, que a ansiedade nada mais é do que você antecipar um sofrimento que muitas vezes não vai acontecer. Então, relaxa. Embarca na faculdade, segue a trajetória que vai dar certo.
É isso, pessoal. Com isso a gente termina aqui o nosso primeiro podcast / gravação do YouTube aqui no nosso cenário novo. Vai vir muita coisa boa pra aí. Se você gostou, tá vendo aqui no YouTube, não esquece de se inscrever, de comentar aqui no vídeo, compartilhar o vídeo. Se você tá no podcast também, bota um comentário, coloca 5 estrelas aí pra gente, comenta se tá gostando do conteúdo. E não esquece de compartilhar o conteúdo todo aí pelas redes sociais, WhatsApp, coisas da vida. Vamos lá, que tem muito conteúdo bom pela frente.